Senhor, Senhor Jesus.
Jesus é o Senhor.
Amém.
Aleluia. Eu ouvi um hino de manhã. Eu vou usar duas frases para fazer uma declaração de amor a vocês.
Amém.
Querido irmão, preciso de ti.
Amém.
Querido irmão, tu és precioso para mim.
Amém.
Louvado seja o Senhor.
Amém.
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 Louvado.
Por isso nós te amamos.
Amém. O Senhor é bom, né?
Bom demais.
Amém. Fundamentos da Fé Cristã, volume 2, lição 17, a salvação orgânica. Nós já vimos 6 pontos da salvação orgânica, né? Desde a lição 14. E hoje nós chegamos aos últimos 2 itens dessa salvação orgânica, que é a conformação e a glorificação. Nação deu uma pinceladinha semana passada sobre a conformação, né, Nação?
Só que ela
postou o
contrário desse, né?
Oi?
Semana passada eu subi o contrário, a conformação.
Sim. Mas eu também vou falar da transformação que acompanha a conformação. Só um pouquinho. Louvado seja o Senhor. Não, não estou criticando. É porque você deu um exemplo, né? Todos nós somos conformados ou a alguma coisa, ou nos conformamos a alguma coisa, ou não nos conformamos, não é? É o livre-arbítrio. Às vezes você vê alguma coisa e fala, não me conformo com isto. Não é verdade? Não me conformo, não, não dá. Não dá, não é? Mas outras coisas, puxa, estou conformado.
Amém.
Louvado seja o Senhor. Mesmo que esta coisa seja algo que dói, algo que fere, mas você fala assim, estou conformado.
Amém.
Louvado seja o Senhor.
Amém.
Faz parte do quê? Desse processo orgânico da nossa regeneração, da nossa transformação, essa transformação orgânica. Então isso faz parte. Não é só um mar de rosas, né? Tem sofrimentos também. É o que nós lemos no versículo de Romanos 8, 29 a 30. Então, irmãos, todos esses itens da salvação orgânica é um processo pelo qual passamos, porque Deus, Ele quer concluir a sua obra em nós, de acordo com o seu plano eterno. Lá em Gênesis, Deus começa a revelar o seu plano eterno. Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, e Ele quer concluir esse plano eterno no homem. Então Ele fez essa bolou essa transformação. Então nós passamos por esse processo para Deus concluir sua obra em nós, de acordo com esse plano eterno. Então, a conformação, ela vem tratar de tudo isso, como nós, no livro de Romanos 8, 29 a 30, e também Filipenses capítulo 3, 10, que significa que nós vamos ser de forma e natureza e ser parecidos com o Senhor. Louvado seja o Senhor. Parece que está dando uma microfonia, né? Senhor Jesus. Não, eles fecham lá, na verdade, né? Senhor Jesus.
Amém.
Irmão, transformação significa que a vida do Senhor, ela vai crescer em nós gradualmente. Isso é a transformação. Quando nós cremos no Senhor, o Senhor vem trabalhar em nós dessa maneira e gradualmente Ele vai nos transformando. E conformação significa que a transformação ela foi completada. Então, quando você é transformado, então Deus pode te conformar a algo que Ele deseja. Louvado seja o Senhor. Então, ser conformado, portanto, pode ser comparado com algo que sai de uma forma, um molde, como fazer um bolo, né? Se você tem a forma, você faz aquele processo com a farinha. Você não usa farinha bruta. Você mistura, coloca os ingredientes ali, mexe, coloca na forma, leva ao forno e depois disso ela vai, depois de todo esse processo de transformação, o bolo é conformado, não totalmente a forma, mas a forma da forma. É verdade, irmãos. Sabe por quê? A forma tem um formato, o bolo sai da forma com outro formato. Então é isso. É um exemplo positivo, mas o Senhor, Ele quer nos transformar à imagem do Seu Filho.
Amém.
E essa transformação que Ele faz em nós interiormente, quando nós formos totalmente transformados, nós vamos estar conformados à imagem do Seu Filho.
Amém.
Vai ser igualzinho como Cristo é. Porque houve uma regeneração interior, houve uma mudança de mente, então começou de dentro para fora. Por isso que nós vamos ser conformados. Louvado seja o Senhor. De dentro para fora. Louvado seja o Senhor. Graças ao Senhor que hoje nós estamos sendo conformados a Cristo. Irmãos, como Cristo chegou até nós? Através da nossa experiência, quando nós aceitamos o Senhor, passamos a viver essa vida do Senhor. Como que Ele veio até nós? Podia vir igual a nós? Não. Nosso corpo é corruptível, cheio de pecado. Então, de que maneira Ele veio? Com uma humanidade elevada.
Amém.
Louvado seja o Senhor.
Amém.
É o nosso protótipo, né? Ele foi feito único. Depois dele vai surgir muitos outros. Então ele é o nosso protótipo. Então ele não podia vir de qualquer maneira. Ele tinha que vir com uma humanidade elevadíssima. E isso ele mostrou no seu viver humano. Aqui na Terra ele teve um viver exemplar. Nele não foi achado pecado, foi examinado de baixo acima, olhado, não se achou nada nele reprovável. Então ele veio com uma humanidade elevada. Veja o que Deus quer para nós, irmãos.
Amém.
Essa humanidade elevada em nosso interior, nos moldando a Cristo. Mas também algo muito maravilhoso. Se olhava para Cristo, uma humanidade elevada, o seu exterior. E no seu interior, um Deus perfeito.
Amém.
Aleluia. Puxa, como eu desfrutei disso. Ele veio com uma humanidade elevada, mas dentro de si, um Deus perfeito. Ele não podia só expressar algo humano na Terra, mas ele também tinha que expressar algo divino para atrair aquele povo. Então ele veio ali para também dispensar a vida de Deus para aqueles que estavam próximos. Louvado seja o Senhor. Então, diante disso, quando Deus concluir sua obra no universo, Cristo terá bilhões e bilhões de seres humanos conformados a Ele em vida, natureza e expressão. Louvado seja o Senhor. Então, homens criados à imagem e semelhança de Deus, que foram regenerados pela vida divina, crescidos e transformados, a fim de expressar plenamente a Deus. Este é o objetivo de Deus com cada um de nós. Sermos transformados a fim de expressar plenamente a Deus.
Amém.
Louvado seja o Senhor. Vou ler de novo Romanos 8, versículo 29 a 30 aqui. Porquanto ao que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E ao que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Então, questão da glorificação, nós veremos mais no final da mensagem. Senhor Jesus, então vamos lá. Se uma pessoa ela quer ser transformada e conformado à imagem de Cristo, precisará ter uma mudança de natureza a partir do interior. A vida de Deus precisa entrar em seu espírito e permear todo o seu ser, até que ela seja completamente mudada em natureza. Então, assim, o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, opera passo a passo, de glória em glória. Isso não pode ser considerado por nós como mera doutrina. Pode causar um atrofiamento. Nós temos bastante palavra, temos bastante conhecimento, temos bastante riquezas de Deus dispensada a nós. E desde que nós fomos regenerados, nós passamos a ter uma mudança de mente. Mas se nós tomarmos isso como doutrina e não praticar, nós vamos ter um atrofiamento. Senhor Jesus, a vida de Deus, apesar de estar dentro de nós, estar em nosso interior, ela não vai crescer. É o que diz o hino, Cristo é o nosso centro, Ele está dentro de nós. Mas Ele quer sair de dentro de nós. Na terra, Cristo, com a humanidade elevada, Ele expressava Deus. Então, hoje, nós também precisamos expressar Deus.
Amém.
E para que isso ocorra, irmãos, nós precisamos permanecer diante de Deus.
Amém.
Se nós não exercitarmos nosso espírito para buscar um crescimento espiritual, nós vamos tornar-se raquíticos. Senhor Jesus, para crescermos nós precisamos ter uma ação. Nós precisamos ir diante de Deus e buscar, né, desfrutar de tudo o que Ele é. Vou ler Efésios capítulo 4. Efésios 4, 15 nos diz: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Aqui não fala para nós crescermos nisso ou naquilo, mas é em tudo. Na palavra, no amor, no conhecimento, nas práticas diárias, nós precisamos crescer.
Amém.
Louvado seja o Senhor.
Amém.
Então, voltando um pouquinho aqui no versículo 14, por que nós precisamos crescer? O versículo 14 fala, para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Se nós não estivermos com nossos olhos fitos no Senhor, se nós não estivermos buscando esse crescimento interior, nós vamos ser levados por todo vento de doutrina. Ó, Senhor Jesus, precisamos nos voltar ao Senhor. Precisamos buscar esse crescimento espiritual. Para quê? Para nós amadurecermos na graça. E para que nós possamos amadurecer na graça, nós temos de viver perto do Senhor. Louvado seja o Senhor. Nós temos que estar próximo do Senhor. Nós precisamos ter uma relação muito próxima e íntima com Ele. Graças ao Senhor, no Novo Testamento, nós temos um relato de um dos apóstolos, né? Ele tinha essa relação muito íntima com o Senhor, que ele é considerado o amado do Senhor. Ele era amado pelo Senhor. Então, em João capítulo 13, eu não vou ler, mas o Senhor Jesus estava ali com seus discípulos. Vem aqui um pouquinho, Silvio, por favor. Eu não ia fazer, mas vou fazer. É coisa muito simples, irmão. Fica aqui. É muito simples. O Senhor Jesus estava com seus discípulos ali e ele estava relacionando, estava falando de algo que ia ocorrer. E algo negativo. Não, é aqui. Eu quero aqui. Depois eu falo para vocês porque eu quero aqui.
É surpresa.
Então, o Senhor Jesus estava fazendo um relato do que iria acontecer. E ele falou que ia ser traído por um deles. O discípulo amado estava aconchegado a Jesus. Estava bem próximo, pelo relato, não é? Aí Pedro, né? Lá fala o nome de Pedro. Pedro pergunta a ele quem é. Quem é o traidor? Pergunta a ele. E o que o discípulo amado fez, irmãos? Ó, quem é? Quem é?
Quem é?
Coração, o amor. É por isso que eu quero ele desse lado. Quem é? Obrigado. Oh, Senhor Jesus! Irmãos, nós precisamos ter essa intimidade com o Senhor. Ah, pergunta aqui, quem é? Quem é? Com certeza ele não falou tão alto, né? Quem é, Senhor? Aí o Senhor respondeu. Irmãos, o rico da palavra de Deus é que ela não dá conhecimento, ela dá praticidade. Nós precisamos praticar. Ah, o Paulo é 100%? Não. Não sou, irmão. Sou cheio de falhas. Às vezes, a nossa mente vagueia. Às vezes, você está perdido na sua mente. Depois nós vamos ver mais um pouquinho para frente como podemos ficar livre dessa situação. Então, isso é muito importante para nós. Sermos íntimos do Senhor. Para sermos, crescer, em todas as coisas, como diz Efésios, em tudo, em tudo, em tudo. Para crescermos em tudo, nós temos que ter intimidade com o Senhor, para apresentar o problema para Ele. Senhor, eu estou com dificuldade aqui, ó, nessa área, Senhor. Eu não consigo. Me ajuda. Senhor Jesus, eu não consigo. Eu preciso, tenho me esforçado, tenho que buscar, mas eu não... Ajuda, Senhor. Vocês acham que o resultado será? O Senhor vai ali, ó, Ele vai com todo carinho, vai nos ajudar. Ele prometeu lá em Isaías que não iria esmagar a cana quebrada, nem a torcida que fumega. Então, às vezes, nós somos, às vezes, fracos na fé, nós temos medo de falar com os irmãos, porque às vezes nós falamos com o irmão e acaba de estragar tudo, não é? Mas o Senhor não é assim. Ele não vai esmagar a cana quebrada.
Amém.
Ele não vai apagar a torcida que fumega.
Amém.
Ó Senhor Jesus, devemos aprender do Senhor, irmão, com essa humanidade elevada. Vamos buscar sermos íntimos dEle, que somente Ele pode, Ele pôde e pode fazer hoje isso em nós. Ele fez quando Ele vivia na terra e hoje como o Espírito que dá vida, Ele está dentro de nós. Nos qualificando e nos qualificando e nos dando, capacitando, obrigado, aleluia, nos capacitando a ser como Ele é. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Então, diante das nossas dificuldades, irmão, nós não podemos desistir. Não vamos desistir. O Mário orou aqui, Senhor, não desiste de nós. Mas às vezes, Mário, nós temos visto que muitos desistem do Senhor por se sentirem incapazes, por não terem forças. Mas nós vemos uma frase que o Nação falou, muito boa, né, Nação? O ladrão lá na cruz e Paulo, o grande apóstolo, eles tiveram o mesmo sangue, não é isso? A mesma justificação, o mesmo sangue foi derramado para que eles se tornassem justos diante de Deus. Então, não importa o que nós somos, se somos grandes ou se somos pequenos, o Senhor é o mesmo.
Amém.
Quando nós cremos, nós recebemos o mesmo Senhor.
Amém.
E o mesmo Senhor, Ele opera em nós.
Amém.
O que nós precisamos fazer? Dar liberdade.
Amém.
Estarmos próximos dEle, para que Ele possa agir em nós. Na minha casa, tivemos... até alguns anos atrás, 8 irmãos vivos. E eu sou um dos últimos. O último. Homem, o último. Então, quando eu tinha uma certa idade criança, eu tinha um irmão adulto. E, diga-se de passagem, dava trabalho. O meu irmão adulto e eu criança, éramos filhos do mesmo pai. Entendeu, irmãos? Filho do mesmo pai. Nós desfrutávamos da mesma riqueza do pai. Então, não importa. Esse cresceu, esse é criança, pode ter o mesmo desfrute. Não tem diferença. Depende de você. É a mesma filiação. Ó, Senhor Jesus, nós tivemos a mesma fé. Recebemos o mesmo Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Então não tem diferença se é pequeno ou grande. O que importa? Você vai desfrutar de uma maneira, esse vai desfrutar de outra. O que difere é a maneira que você se achega. Porque nosso Deus, ele é rico demais.
Amém.
Louvado seja o Senhor.
Amém.
Tanto o filho maior como o menor têm direito às coisas preciosas da nova aliança. Seus direitos às misericórdias divinas estão fundamentados não em seu crescimento, e sim na própria aliança. Deus fez uma aliança e ele cumpre. Louvado seja o Senhor. Ó, Senhor Jesus. E também fala assim que a nossa fé em Jesus não é a medida, mas sim a evidência da herança nele. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, quando Deus registrou-nos, né, na família celestial, ele não pegou uma caneta de ouro e registrou João Belisário. Aí pegou um lápis e registrou Paulo Sérgio. De jeito nenhum. A mesma caneta que ele registrou João Belisário, ele foi lá e registrou Paulo Sérgio de Jesus. Aleluia! Irmão, puxa, que... Não causa um frescor, uma alegria, um gozo no seu interior, no meu caso? É a mesma. Depende de nós. A proximidade do Senhor. Qual é a distância que você está do Senhor? Você pode sussurrar ao seu ouvido? Ou você tem que gritar: Senhor, socorre-me! De qualquer maneira, Deus vai te ouvir. Na mais profunda cova, invoquei. Então, de qualquer maneira, Deus vai te ouvir, porque Ele é um Deus de amor. Mas se você estiver próximo, é a coisa mais gostosa, né? Aconchegante. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, não vamos desistir. Vamos prosseguir. Buscando e louvando esse Senhor. Não vamos ser como meninos agitados de um lado para o outro, mas vamos nos aproximar do Senhor. 2 Coríntios 3:18. Aleluia, louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. 2 Coríntios 3:18 diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, a sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então aqui nós vemos que nós precisamos estar com o rosto desvendado. Na história de Israel, nós temos um exemplo ali do véu que Moisés usava. Mas como nós vimos, se não me falha a memória, que é bem fraca mesmo, mas parece que o Felipe falou sobre o povo de Israel, né? Uma nação e um reino de sacerdotes. Moisés foi escolhido por Deus para tirar o povo do Egito. Mas não era para ele ter a exclusividade de servir a Deus. Por que ele serviu? O povo rejeitou Deus. Não quis se aproximar de Deus. Tá escrito lá. Moisés, vai você lá, fala com Deus. Aí você vem e traz para nós. Aí tudo que o Senhor falar, faremos. E não foi assim, né? Não foi bem assim. Porque eles não conheciam o coração de Deus e nem se deram ao luxo de querer conhecer o coração de Deus. Quando Moisés saía, ele colocava um véu porque desvanecia a glória do Senhor. Mas Moisés estava sempre lá. Tirava o véu e ia diante do Senhor. Então o véu aqui, ele está relacionado ao nosso coração. Quando temos algo em nosso coração que está impedindo o Senhor entrar, se torna um véu no nosso rosto. Nós não conseguimos receber a luz do Senhor. Senhor Jesus. Versículo 16 diz assim: quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado.
Amém.
Louvado seja o Senhor. Nós sabemos, né, o que é converter é mudar. Nosso coração é muito enganoso e às vezes quer buscar muitas coisas. Nosso amado irmão Moisés, né, quem lembra dele vai saber, ele falava coisas legítimas. Não é? Algo legítimo. Mas coloca um véu. Porque a minha preferência, a minha busca, a minha escolha é para mim. É legítimo, mas é para mim. Está tomando o tempo do Senhor. Irmãos, o tempo é muito precioso. E o Senhor quer o nosso tempo diante dEle. O Senhor quer que nós voltemos nosso coração para Ele. O Senhor quer que nós o busquemos de todo o nosso coração, para que Ele possa nos iluminar. Louvado seja o Senhor. E essa vida que está dentro de nós, ela vai se manifestar ainda hoje no nosso corpo ainda, embora corruptível. Essa vida vai se manifestar, porque a glória do Senhor vai brilhar em nós. Você crê nisso?
Amém.
Eu creio. Eu creio.
Amém.
É que tem um hino que fala, eu creio. Louvado seja o Senhor. Nós precisamos crer e praticar, irmão. Vamos buscar crescer no Senhor. Se alguma coisa durante o nosso viver diário possa nos distrair e causar um véu que tira a nossa comunhão diária com o Senhor, porque é o que nós vemos, a vida da igreja não é eu vir um determinado momento para a reunião, não, é diário, é o dia inteiro. Se conseguimos ou não, não tem problema, mas é, você tem que ter esse coração de o dia inteiro estar olhando para o Senhor. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando. O espelho, ele reflete aquilo que está posicionado adequadamente. Se sair do foco, não vai ter como refletir. Então, nosso coração, ele precisa estar voltado para o Senhor. Nossos olhos precisam estar fitos no Senhor. Quando você olha para o Senhor, você reflete aquilo que você está vendo. Você contempla e reflete. Contempla no seu interior, reflete no homem exterior. Louvado seja o Senhor. Muito, muito glorificante, irmãos. Isso que é, o que é esse processo? É a conformação. A transformação nos leva a estarmos sendo conformados à imagem de Cristo.
Amém.
Louvado seja o Senhor. Então isso se tornou um problema para os filhos de Israel, porque eles não queriam ver a Deus. E que o Senhor possa dar essa clareza para nós, essa disposição no nosso dia a dia. Porque o Senhor sempre está nos chamando, irmãos. Através de uma situação ou outra, o Senhor sempre está nos chamando. E durante o dia, você não vai perder o seu tempo se você olhar para Cristo. Você vai fazer tudo o que você precisa. Se é, no meu caso, sentando um tijolo, fazendo massa, ou o Flávio lá vendo os impostos dele, Não importa o Mário atendendo seus pacientes, não importa, irmãos. Amém. Se você estiver olhando para Cristo,
amém,
você vai fazer melhor.
Amém.
Louvado seja o Senhor.
Amém.
O Senhor vai te dar sabedoria, vai te dar uma humanidade elevada para você decidir as coisas ali.
Amém.
E melhor que isso, você vai ter um Deus perfeito saindo do seu interior.
Amém.
Louvado seja o Senhor.
Amém.
Ó Senhor Jesus. Nós precisamos remover o véu.
Amém.
Todos os instantes, precisamos estar atentos. Se algum probleminha aqui queira nos desviar, nós podemos o quê? Nos voltar ao Senhor.
Amém.
E a palavra garante.
Amém.
Quando o coração se volta ao Senhor, o véu é tirado.
Amém.
Louvado seja o Senhor. E a glorificação, irmãos, é o passo final. Não é? É a consumação desse processo de transformação, né? Louvado seja o Senhor. É o final. Então, fiquem atentos. Fico atento eu também. Que para ser glorificado, os primeiros passos que nós demos não dependeram de nós. Apenas cremos. E o Senhor vem agindo. Agora, transformação, confirmação, nós precisamos dar uma mãozinha para o Senhor. Né? Vamos dizer assim, talvez, não sei se estou falando corretamente, mas nós precisamos nos posicionar adequadamente. Se nós não estivermos na posição adequada, o Senhor não pode fazer. Vamos nos converter ao Senhor, o véu ser retirado. Porque a glorificação será assim. Num piscar de olhos. Coríntios, né? 15, 1 Coríntios, capítulo 15, vou ler. Vê o versículo 51, 52. Eis que vos digo um mistério. Esse é um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados, todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o corpo que é mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vida, pela vitória. Aleluia! Irmãos, tragada foi a morte pela vitória. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Vamos cantar o hino? Oh, Senhor Jesus!